Boa tarde aos senhores vereadores, uma boa tarde a todos os presentes. Cumprimento aos nossos ouvintes da Rádio Pomerana FM, aos nossos internautas. Como eu costumo dizer sempre, em nome de todos os vereadores que compõem esse Poder Legislativo, nós agradecemos pela essa bela e importante audiência que nós temos em nosso município, todos os nossos munícipes acompanhando os trabalhos desse Poder Legislativo, bem como do Poder Executivo Municipal. Em nome de todos os vereadores, o nosso muito obrigado pela essa audiência. 20 de março de 2017, sessão ordinária de número 9. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Adair Lurto.
Presente.
Adilson Espíndola.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benick.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Valdivino Mansky.
Presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberto a sessão e convido a todos os presentes, aos senhores vereadores, para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo.
Surge ao longe a estrela prometida, que a luz sobre nós quer espalhar. Quando ela ocultar-se no horizonte, há de o sol nossos peitos iluminar. Nossos braços são fracos, que importa? Temos fé, temos crença a fartar. Supre a falta de idade e de força, peitos nobres, valentes, sem par. Salve o povo, Espírito Santense, herdeiro de um passado glorioso. Somos nós a falange do presente, em busca de um futuro esperançoso. Saudemos nossos pais e mestres, a pátria que estremece de alegria na hora em que seus filhos reunidos dão exemplo de amor e de harmonia. Venham louros, coroas, venham flores, ornar os troféus da mocidade. Se as glórias do presente forem poucas, acenai para nós posteridade. Salve o povo, Espírito Santense, herdeiro de um passado glorioso. Somos nós a falange do presente, em busca de um futuro esperançoso.
A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Hilário Benning para a sessão de hoje se encontra em Daniel, capítulo 2, versículos 14 a 20, que o mesmo passa a fazer a leitura.
Daniel foi procurar Arioque, o chefe da guarda do rei, e tinha recebido a ordem para matar todos os sábios da Babilônia. Com muito jeito e cuidado, Daniel perguntou a Arioque por que foi que o rei deu uma ordem tão dura assim. Arioque explicou o que havia acontecido. Então Daniel foi falar com o rei, e este concordou em esperar a fim de dar tempo para Daniel para explicar o sono. Depois Daniel foi para casa e contou tudo aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse que orassem ao Deus do céu pedindo que tivesse pena de lhes mostrasse e que aquele sono misterioso queria dizer, a fim de que Daniel e seus amigos não morressem junto com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, Daniel teve uma visão e nela Deus mostrou que o sono queria dizer. Então Daniel agradeceu a Deus, dizendo: que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder.
Registro e agradeço a presença dos nossos bombeiros voluntários aqui presentes nessa sessão, ao Gelielso, Marquate, ao Fred, que aqui está. Muito obrigado pela sua honrosa presença. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 16 de março de 2017. Mensagem número 007/2017. Encaminha projeto de lei número 07007/2017, que aperfeiçoa a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de Santa Maria de Jetibá, instituída pela lei complementar número 1944/2017. Sua Excelência, Senhor Adilson Espíndola, Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor Presidente, senhores vereadores, em 31/1/2017 foi sancionada a Lei Municipal número 1944/2017, que institui a estrutura administrativa municipal com 16 secretarias, 141 cargos comissionados e um gasto com vencimento brutos de R$ 434.690. No decorrer do mês de fevereiro passado, as secretarias municipais instalaram as respectivas estruturas administrativas e, em algumas delas, órgãos mostrando-se desnecessários e outros necessários para que os serviços pudessem ser convenientemente realizados e prestados. Procedeu-se, então, a uma reavaliação da estrutura administrativa, sendo extintos órgãos e criados outros, adequados às real necessidades das respectivas secretarias, resultando, então, em um acréscimo de 14 cargos comissionados, agora com 155 cargos na estrutura administrativa, somando um gasto com vencimentos no valor de R$ 463.655, como demonstrado no anexo 20 e no quadro geral de cargos por secretarias. Para fins do disposto na lei de responsabilidade, o prefeito subscritor declara que o aumento das despesas decorrentes desta lei tem dotação orçamentária no corrente exercício fiscal, além de recursos financeiros necessários à sua implementação. Declara também o prefeito subscritor sobre as penas da lei que os gastos com pessoal obedecem aos limites estabelecidos pela lei de responsabilidade fiscal, cujo controle está sendo feito mensalmente pelos órgãos de auditoria e controladoria do município, com as informações do órgão fazendário municipal. Na expectativa da análise, discussão e votação do incluso projeto de lei, apresentamos-nos às Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Hilário Rei, Prefeito Municipal. Santa Maria de Jetibá, 16 de março de 2017. Mensagem número 008/2017. Encaminha projeto de lei número 008/2017, que cria gratificação para o Comitê de Investimento Instituto de Previdência dos Servidores de Santa Maria de Jetibá. A Sua Excelência, o Senhor Adilson Espíndola, Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor Presidente, senhores vereadores, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá, para garantir os investimentos corretos e dentro do que determina o Ministério da Previdência, criou um comitê de Investimentos, que tem por finalidade principal orientar os presidentes do Instituto sobre quais medidas tomar acerca dos fundos de investimentos e das aplicações a serem feitas pelo IPS, devendo ser ressaltado que o presidente do referido comitê deverá possuir certificado de aprovação em exame de certificação desenvolvido por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, de que trata o quarto do artigo 2º da portaria MPS, número 519/2011. A questão é que o referido comitê foi criado por decreto e não por lei, o que merece correção, especialmente porque os seus membros recebem uma gratificação e também foi fixada por decreto, o que viola o texto do artigo 61, primeiro da Constituição Federal. Assim, o modo a sanar essa irregularidade, correção e essa que vem sendo cobrada, inclusive da controladoria do município, se encaminha o presente projeto de lei para criar o comitê em questão e para se criar a gratificação que será paga aos seus respectivos membros, o que se faz na forma do projeto apresentado. Na expectativa da análise, discussão e votação do incluso projeto de lei, apresentamos-nos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamariense os nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Hilário Repke, Prefeito Municipal. Santa Maria de Jetibá, 16 de março de 2017. Mensagem número 009/2017. Encaminha projeto de lei número 009/2017, que cria e amplia cargos de provimento efetivo e dá outras providências. A Sua Excelência, o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei viabiliza a criação e ampliação de cargos de provimento efetivo e dá outras providências, com fundamento na disposição a seguir. Quanto à criação do cargo de monitor de transportes escolar, o município, através de sua Secretaria de Transporte, oferece aos munícipes, em especial atenção às crianças e adolescentes, o transporte escolar coletivo, o DETRAN do Espírito Santo, que é o órgão fiscalizador do trânsito de veículos terrestres em suas respectivas jurisdições. Entre as suas atribuições está a determinação das normas para formação e fiscalização de condutores, em especial ao caso. Está a instrução de serviço, que estabelece normas para o credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para a realização do serviço de transporte de escolares no âmbito do Estado do Espírito Santo. Assim, em conformidade com o disposto na instrução de serviço número 11/2014 do DETRAN do Espírito Santo, se faz necessária a criação do cargo de monitor de transporte escolar, haja visto inexistir no quadro de servidores desse município, com os requisitos mínimos necessários em quantidade correspondente ao número de veículos postos ao transporte escolar coletivo no momento. Ainda o cumprimento ao disposto na instrução de serviço número 11/2014 do DETRAN do Espírito Santo foi objeto de requerimento da Promotoria da Justiça Geral desse município, protocolado sob o número 001998/2017. Quanto à criação do cargo auxiliar de criador, o município, através de sua Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social, em cumprimento ao disposto do artigo 34, 1º, do artigo 92, 1º e 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, mantém o programa de acolhimento institucional, conforme disposto no artigo 1º, 3º da Lei Municipal número 1756/2015. O Sistema Único de Assistência Social, SUAS, órgão de gestão compartilhada de cooperação técnica entre os três entes federativos que, de modo articulado e complementar, operam a proteção social e seguridade social no campo da assistência social, conforme Lei número 12.435/2011. O SUAS, quanto ao Programa de Acolhimento de Crianças e Adolescentes em Abrigo Institucional, faz uma referência ao modelo de equipe necessária, composta por coordenador, cuidador e auxiliar de cuidador. Assim, contrata-se que inexiste a previsão legal no quadro de servidores desse município de auxiliar de cuidador, em desconformidade com a referência dos SUAS, sendo então necessária a sua criação. Ainda o cumprimento do disposto no modelo de equipe para o Programa de Acolhimento Institucional foi objeto e requerimento da Promotoria de Justiça Geral deste município, protocolado sob o número 002251/2017. Quanto à ampliação de cargo de advogado, o município, através de sua Secretaria Jurídica, em cumprimento ao disposto do artigo 106, 8º do Código de Defesa do Consumidor, que integra o município ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, resolve criar o PROCON Municipal, através da Lei Municipal 1921/2016, de 29 de novembro de 2016. A estrutura organizacional do PROCON Municipal é composta, dentre outros, por uma assessoria técnica, cujas atribuições técnicas são inerentes às atividades de profissional advogado. Considerando que o número de cargos de advogado, inicialmente criado pela Lei Municipal número 346/1997, teve como base a demanda jurídica do município à época, não é possível a designação de qualquer dos já nomeados à disposição do PROCON, pois entendemos que o interesse público da municipalidade irá demandar um reforço e dedicação demasiada grande. Assim, se faz necessária ampliação de cargo de advogado, com o objetivo de atender o disposto do artigo 4º. Artigo 12, ambos da Lei Municipal 1921/2016, de 29 de novembro de 2016. Ainda é objeto de requerimento da Promotoria de Justiça Geral deste município, protocolado sob o número 001295/2017, tendo como base o termo de ajuste de conduta deste município, sob o número 1921/2016. A implantação da estrutura do PROCON Municipal com o prazo até junho de 2017. Feitas as exposições de motivos, solicitamos a Vossa Excelência que seja incluso o presente projeto de lei com tramitado em regime de urgência, com âncoras no artigo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal de Santa Maria de Jetibá. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevada apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Hilário Repic, Prefeito Municipal. Indicação número 19/2017. Indica ao chefe do Poder Executivo quanto à extensão da rede de iluminação pública com início na Faculdade da Região Serrana, Farese, e término na Vila Eget, nesse município. Senhor Presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, por meio dos vereadores abaixo assinados, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica o excelentíssimo senhor Prefeito Municipal a extensão da rede de iluminação pública, com início na Faculdade da Região Serrana, Farese, e término na Vila Eget, desse município. Devido à carência de uma adequada iluminação pública na região, a escuridão toma conta do mencionado trecho, o que vem ocasionando sérios transtornos a todos que necessitam transitar por ali no período noturno. Como já é de grande notoriedade da iluminação pública, torna-se de fato essencial para a qualidade de vida da sociedade, por ser considerada de fundamental importância no aspecto da segurança pública, principalmente nos lugares onde há grande movimentação de pedestres e veículos. Além do mais, ela proporciona diversos benefícios e um melhor aproveitamento do espaço público no período noturno por parte da população. Portanto, apresenta-se tal medida, considerando que o papel do vereador é fiscalizar e auxiliar o Poder Executivo, zelando sempre pela segurança, pela vida e pelo bem-estar social. Sendo assim, requeiro o apoio dos demais pares desta Casa de Lei para aprovar, por unanimidade, a presente indicação, e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, plenário doutor Floriano Guilherme, 13 de fevereiro de 2017. Vereadores Nelson Mirtink e Joel Ponat. Indicação número 22/2017. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de calçadão e iluminação pública na estrada do centro a recreio nesse município. Senhor presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo, por meio do seu vereador abaixo assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de um calçadão e a instalação da iluminação pública na estrada que liga o centro da localidade de Recreio, com início no comércio do senhor Feliz Ross até o quilômetro 3, nas proximidades das granjas do senhor Valdemiro Berg, nesse município. A construção de um calçadão na mencionada localidade proporcionará tanto aos moradores quanto aos que por ali transitam uma melhor qualidade de vida e conforto, que seja para lazer ou até mesmo a realização de atividade física, contribuindo para a manutenção da saúde e integração da comunidade. Já com a implantação da iluminação pública, oferecerá, no período noturno, uma maior segurança tanto para os pedestres, assim como aos veículos que trafegam por aquela via, bem como um melhor aproveitamento do novo espaço público. Portanto, apresenta-se tal medida, considerando que vai ao encontro dos anseios da população que faz uso do mencionado trajeto, a fim de contribuir com a melhoria da infraestrutura do município e a locomoção de todos. Sendo assim, requeiro o apoio dos demais pares dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já. Requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, plenário doutor Floriano Guilherme, 14 de fevereiro de 2017. Vereador Elmar Francisco Tom. Indicação número 28/2017. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a instalação de corrimão na ponte localizada na rua 6 de maio, nesse município, e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador abaixo assinado, usando o permissivo do artigo 101 do regimento interno dessa Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a instalação de corrimão na ponte com extensão de aproximadamente 8 metros, na rua 6 de maio, localizado na rua Nova, Santa Maria de Itibá. Na ponte existente, na mencionada localidade, não existe corrimão. Isso causa muita insegurança aos que ali trafegam. Trata-se de uma área muito movimentada, principalmente com passagem de crianças. Considerando que no período local, referido local, há risco de acontecer graves acidentes, por não ter nenhum tipo de proteção dos lados, necessário que faça que sejam tomadas as devidas providências com urgência, para que a população possa realizar a travessia com segurança. Assim, requeiro o apoio dos demais pares dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. bem como requer o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário doutor Florian Guilherme, 6 de março de 2017. Vereador Rogério Gomes. Indicação número 29/2017. Indica ao chefe do Poder Executivo a realização de drenagem, pavimentação e iluminação pública na localidade de São Luís, nesse município. Senhor presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador abaixo-assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a realização da drenagem, pavimentação e iluminação pública na rua Reinfried Guilherme Frederico Jacó e na rua das Palmeiras, na localidade de São Luís, nesse município. Os moradores de ambas as ruas vêm enfrentando várias dificuldades, como poeira, buracos e acúmulo de lama no período de chuva, impedindo a locomoção de veículos e pessoas. Nessa situação, é imprescindível a realização de uma drenagem adequada, pois devido à irregularidade na via, gera o acúmulo de água nos períodos chuvosos, o que ocasiona sérios transtornos, principalmente aos residentes. Quanto à pavimentação, essa proporcionará melhor mobilidade a todos os munícipes que trafegam na região. Já com relação à iluminação pública, sendo essa devidamente essencial à qualidade de vida e de fundamental importância. Segurança pública, especialmente onde há movimentação de pedestres e veículos, promoverá um melhor aproveitamento do ambiente público, seja para lazer ou para realização de qualquer outra atividade no período noturno. Portanto, apresenta-se tal medida, considerando ser um acordo com as reivindicações da população do aludido local e a fim de contribuir com a melhoria de infraestrutura, segurança, locomoção e bem-estar de todos desse município. Sendo assim, requeiro o apoio dos demais nobres vereadores dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário doutor Floriano Guilherme, 9 de março de 2017. Arlindo Repic, vereador. Indicação número 34/2017. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a criação de um calendário anual de atividades públicas para ser executado pelo município. Senhor presidente, senhores vereadores, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador abaixo-assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a criação de um calendário anual de atividades públicas para ser executado nas principais vilas do município, o qual deverá ser seguido com frequência, buscando a realização de mutirões de limpeza de ruas nas margens dos rios e córregos, realizar pequenos reparos nos calçamentos, calçadas, bueiros, nas localidades de São João de Garrafão, Alto Rio Poço Moser, Caramuru, Recreio, São Luís, Vila Nova, Vila Jetibá, nesse município. A intenção da presente medida é que haja nesse município um calendário anual para ser seguido, no que diz respeito a diversos tipos de limpeza e reparos, pois assim haverá uma programação já definida, o que facilitará o trabalho em grupo. Por esta razão, apresenta-se tal indicação que visa antecipar a solução dos problemas, com o ingresso de equipes na comunidade, com a ajuda e a colaboração dos próprios moradores, e a criação do calendário anual trará uma maior organização neste sentido. Sendo assim, requeiro o apoio dos demais pares dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação, e desde já requeiro também o devido acatamento na indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 17 de março de 2017. Nelson Miltink, vereador. Moção de congratulação número 01/2017. Congratula a Faculdade da Região Serrana Farese. Senhores vereadores, é com grande satisfação que externo minha alegria e admiração com votos de congratulação à Faculdade da Região Serrana, localizada nesse município, por ter tirado nota 4 no Exame Nacional de Desenvolvimento e Estudantes, ENADE, em um conceito de 1 a 5 referente aos cursos de Administração e Ciências Contábeis, bem como por estar entre as melhores faculdades do Espírito Santo, motivo de muito orgulho para a nossa cidade. O ENADE avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos, habilidades e competências adquiridas em sua formação, conforme a lista de resultado emitido pela ENADE. Percebe-se que a Faculdade da Região Serrana, Farese, localizada em Santa Maria de Itibá, obteve nota 4 com relação aos cursos superiores e administração e de ciências contábeis. Trata-se de um resultado de trabalho conjunto de professores, administradores, alunos e funcionários da faculdade que, ao longo desses anos, têm dedicado todos os seus esforços na construção de um curso de qualidade para toda a população santamariense e região, que pode se orgulhar de ter uma em sua cidade com cursos com melhor conceito na região. Insta frisar que a instituição está no mercado desde 2000 e se destaca no mercado educacional por ter seus valores pautados na ética, responsabilidade social, qualidade, sustentabilidade e gestão democrática, com maior proximidade entre discentes, decentes e corpos administrativos. Desta forma, por sua história e seu louvável trabalho em prol do ensino superior de qualidade em nosso município, expressamos à Faculdade da Região Serrana Farese nossa admiração e gratidão. Diante dos argumentos expostos, requer a aprovação da moção de congratulação e que lhe seja enviada cópia da mesma, bem como ao Poder Executivo Municipal e Secretaria Municipal de Educação, dando ciência do recolhimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo. É a moção. Plenário Doutor Floriano Guilherme, 14 de março de 2017. Vereador Adilson Espíndola. Santa Maria de Jetibá, 20 de março de 2017. Ofício da Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, número 056/2017. Ao excelentíssimo senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara. Excelentíssimo senhor presidente, temos o prazer de convidar a Vossa Excelência e os demais vereadores para participar da cerimônia de entrega de equipamentos da emenda parlamentar do deputado Evaí de Melo para a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, que se realizará no dia 27 de março de 2017, segunda-feira, às 10 horas, no Hospital Concórdia. Na certeza de contarmos com vossas presenças, reiteramos nossos votos de estima e consideração. Presidente Gerson Marquardt.
Eu registro e agradeço a presença do nosso amigo Emerson Pedreira Matos, professor, empresário, também nosso diretor administrativo financeiro da Farese. Muito obrigado pela sua honrosa presença, em nome de todos os vereadores que compõem esse legislativo. E em seu nome estendo os meus cumprimentos e os nossos agradecimentos pela presença de todos que estão aqui acompanhando essa sessão ordinária. Coloco em votação a ata da sessão ordinária do dia 13 de março de 2017. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. encaminha os projetos de lei para as comissões para exame e parecer, as indicações e a moção seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Informo aos senhores vereadores que não há nenhum vereador inscrito no pequeno expediente. Temos 4 vereadores inscritos no grande expediente e convido para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor vereador Valdevino Mansky.
Cumprimento aqui nosso presidente, Adilson. Cumprimento na mesa, os vereadores. Quero cumprimentar nossos amigos, os bombeiros voluntários, Chilielos, Fred, e mais aqui, não lembro o nome. Cumprimento nosso controlador. Também quero cumprimentar a todos aqui presentes que estão hoje esperando a votação do projeto, né, da barragem. Também quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Palmeirana, internautas. Senhor presidente, o que me traz hoje aqui, eu queria falar sobre um pouquinho do médico de São Sebastião. Eu tive uma conversa com a secretária Gioconda, diz ela que o médico foi transferido por causa que lá em Recreio tinha mais de 30 dias que o posto de saúde lá estava sem médico. E quando passava muito de 30 dias, tinha um certo recurso, então o município ia perder o recurso. Então, eu acreditei, né, o povo de São Sebastião que está me ouvindo. Eles me falaram assim que, talvez, com certeza, esse mês o médico ia voltar, talvez não esse, mas outro médico ia voltar para a nossa comunidade. Então, espero que aconteça, porque São Sebastião é muito grande, tem muita gente morando, todo lugar precisa, né? Então, espero que a secretária consiga resolver esse problema para a nossa comunidade de novo.
Permita a parte, Aldivino?
Permito.
O médico foi para Recreio, mas não foi questionamento que eu pedi. Eu pedi um médico para trabalhar efetivo em Recreio. E nós temos a demanda que atende São José de Rio Claro, Rio Bonito e Santa Luzia. E eles botaram esse médico lá, tirado de São Sebastião, e passaram ele para Recreio, atendeu um dia lá. E está revezando os postos de saúde que está sem médico. Então, quero deixar esclarecido, para não ficar mal visto, que esse médico foi tirado, foi botado para Recreio. Tá?
Vamos ver aqui, o que eles me falaram vai dar certo, né? Que era o recurso mesmo que estava em discussão. Também, senhor presidente, eu aqui 2 vezes reparei a fala de um vereador dessa Casa de Lei, nosso colega vereador Arlindo Repke. Ele fala muito da comissão de ética. Mas eu acredito que ética já vem desde quando começou o mundo. Não foi descoberta de uma hora para outra. Eu só queria lembrar, colega vereador Arlindo, se você se lembra, quando você, Vossa Excelência, era secretário, como você tratou a gente mal. Então, ética acho que cabe em todo lugar. Não é só agora que de um dia para o outro a gente tem que falar da comissão. Eu queria só lembrar uma coisa aqui. O que você fez com o nosso ex-vereador Luiz Orlando? Que nós, vereadores, nós somos a ponte dos colonos, dos produtores, tendo secretário e prefeito. Aí, um certo dia, veio, como tem o costume, eles procuram o primeiro vereador para ir junto com o secretário para pedir a demanda que eles têm para pedir. Esse nosso colega vereador chegou junto com um colono, com todo carinho, chegou aqui em frente da prefeitura para pedir um bueiro, acho que foi, na época. Aí Vossa Excelência respondeu o nosso ex-vereador e eu também o colono. Se você vier sozinho, eu vou te atender. Mas se você chegar com o vereador acompanhado, nunca vou te atender. Muito, muito feio, muita falta de ética, que naquela época já existia. Ética é desde o começo do mundo, não foi descoberta assim em poucos dias. Então eu queria muito que você pensasse nisso e também souber melhor atender as pessoas que falam com você. Hoje, como vereador, na época você era secretário. Muito obrigado.
Convido o segundo vereador inscrito no grande expediente, excelentíssimo senhor vereador Elmar Francisco Tão.
Quero cumprimentar aqui nosso presidente Adilson Pinda, primeiro secretário Álvaro Roberto Gonçalves, nossos vereadores, nossos públicos aqui presentes, nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas. Cumprimentar aqui também o Corpo Bombeiro, que está aqui presente hoje. Tem um projeto excelente para aprovar aqui hoje. Parabenizar vocês pelo incentivo que deu tudo certo e agora estão no lugar já acomodado. Um lugar que a gente foi lá visitar, eu mais o Dr. Luiz Mil, que a gente também acompanhou na hora de ter esse procedimento todo. Quero só parabenizar o prefeito e junto vocês que estão com esse lugar já adequado. E também cumprimentar o nosso funcionário dessa casa, funcionários da prefeitura, assessores aqui presentes, nosso amigo Negão do Calçamento, que está aí presente, o pessoal de Santa Teresa aqui presente. E, primeiramente, eu queria aqui dizer, parabenizar muito o nosso presidente do hospital, Gerson Marquardt, e o vice-presidente, que é o pastor, pelo trabalho que eles vêm fazendo naquele hospital, que hoje nosso hospital está dizendo uma coisa, mil maravilhas, porque só de equipamentos que hoje foi adequado e que foi ampliado aquele hospital, então a gente vê o trabalho deles, o trabalho sério, é um trabalho que só quer ver o atendimento do nosso povo de Santa Maria e de outros lugares que vêm também para o nosso município, que vem aqui no hospital que é atendido. Então, vários equipamentos eles vão entregar agora, dia 27, e nós também tivemos muito apoio de deputados que botaram emendas para o hospital Ivaí de Melo, Lelo Coimbra, Paulo Foleto, Sérgio Vidigal, Sérgio Majeski, nossa senadora Rose de Freitas. Que bom que esses deputados, senadores, tiveram esse trabalho bonito para botar as emendas para o Hospital de Santa Maria. Porque eu acho que é o certo, eles vêm aqui, buscam o voto, então a população tem que cobrar. E eu estou gostando de ver com a presidência do hospital que está fazendo esse bonito trabalho. Então, parabenizar eles pelo trabalho que continua assim. E Deus ajuda que eles, novamente, estão ali naquele comando para poder organizar esse trabalho que eles vieram fazendo. Que esse trabalho não pode parar. E também quero parabenizar o nosso secretário, Leandro, secretário de Urbano. Eu também fui junto com o Dr. Luiz Mil lá em cima, no transbordo do antigo lixão. A gente vê uma diferença que tem naquele transbordo. Está todo organizado, todo limpinho, você não vê lixo jogado para um lado nem para o outro. Quero parabenizar o funcionário que está lá trabalhando, porque é uma situação muito difícil ali para trabalhar, mas essa pessoa é muito boa que está lá trabalhando, o Leomar Hammer, que é uma pessoa que está lá se dedicando àquele trabalho, naquele transbordo. Então, parabenizar eles por esse lindo trabalho. E também quero aqui agradecer novamente o nosso deputado Marco Vicente pelas emendas que trouxe para Santa Maria de Jequitibá. Nós temos várias emendas dele que já estão todas empenhadas, já vai ser licitada, que é patrola, carregadeira, pá mecânica e basculante. Então, as emendas que foi trazido para o município. E eu fiz vários ofícios para ele, quero parabenizar o nosso deputado por ter sempre esse apoio em Santa Maria de Jequitibá. E até hoje fiquei satisfeito que chegou uma emenda, foi sexta-feira, que eu pedi em 2014, chegou o recurso sexta-feira, 302.500. Só quero agradecer ele muito. E sempre a gente tem que ir para Brasília e tem que cobrar, porque senão o recurso não vem. Então a gente vai para lá, mas não vai para passear, vai para trabalhar, cobrar o recurso. Igual eu cobro do prefeito aqui, eu cobro dos deputados lá, senadores, que a gente tem esse trabalho de fazer junto aos esses deputados, esses senadores, é o trabalho que a gente tem que fazer como vereador. Muito obrigado.
Registro e agradeço honrosamente a presença do Ignaldo Knack, comandante da Sociedade dos Bombeiros Voluntários. Em seu nome, eu cumprimento a todos os demais bombeiros aqui presentes. Alguns eu já mencionei no início dessa sessão. Registro e agradeço também a presença da esposa do nosso vereador Rogério Gomes, a senhora Suelen, E também agradeço a presença, em nome de todos os vereadores, da Associação dos Pescadores Amadores de Santa Teresa e todas as demais pessoas aqui presentes. Agradeço também a presença da ex-vereadora Selene Jastrow, que aqui está. Muito obrigado também pela sua honrosa presença. Convido o terceiro orador inscrito no grande expediente do dia, excelentíssimo senhor vereador Arlindo Repke.
Quero cumprimentar e saudar nosso presidente, seu vereador Adilson Espíndola, e a mesa, meus colegas vereadores, as pessoas aqui presentes. Que bom que essa casa está cheia, mostra que o povo está acordado e quer ver realmente se o representante aqui está mostrando o seu serviço de vereador. E com certeza tem projetos aqui em pauta também que tem interesse de vocês, que eu estou vendo aqui. Então, a gente agradece a presença de vocês, pessoas de casa, da rádio, Pomerana, os internautas, e assim por diante. Aquele que prestigia o trabalho. Ele não precisa estar votando esse vereador, mas pelo menos acompanha o trabalho do vereador. Eu sou um vereador que estou trabalhando para o município de Santa Maria de Jatibá e de canto a canto. Mas se o presidente que me traz aqui, são dois assuntos, e um não foi discutido aqui ainda. Eu vejo, eu tenho 60 anos, praticamente vou me aposentar. Tem uma PEC em Brasília, que realmente vai mudar a previdência, a aposentadoria do futuro do Brasil, dos jovens. Vocês imaginam um agricultor chegar, ele e a esposa com 65 para se aposentar? E vocês, funcionário público ou funcionário de qualquer empresa? Então, eu estou pedindo, presidente, o senhor me faça um favor, pega a assinatura desses 13 vereadores, amanhã Vossa Excelência vai viajar para Brasília com mais 3 vereadores e com o prefeito, e faça uma nota de repúdio à Câmara Municipal, à Câmara Federal e também ao Senado. Mesmo que não te receba, leva lá no gabinete e faça essa manifestação. Eu já falei com um deputado que eu apoiei, Sérgio Vidigal, se ele votar a favor dessa PEC, não conte mais com Arlindo Repke. E ele provavelmente vai votar contra ela. Eu acho um absurdo que está lá em Brasília, esse projeto, a mudança é muito brusca. Se ela viesse de pouco a pouco, não. Então, os rombos, vocês sabem que estiveram lá no passado, as grandes empresas, eu recebi no telefone, vocês devem ter recebido, que fizeram um rombo. Por exemplo, a Planeta de Vitória, eu vi ali, ela deve um absurdo à Previdência. Hoje a Planeta não existe, muda de nome e pronto. Quem paga isso é o trabalhador, né? Aqueles deputados lá, a maioria já estão aposentados, ou já tem as suas regalias, e assim são os senadores, o governador, o presidente, e a classe trabalhadora é a maioria, a gente sabe disso, empregados. Então, eu faço minha nota de repúdio aqui. Eu gostaria que o presidente pegasse, pedisse às meninas, fizesse e levasse. É a nossa obrigação, é um dever nosso de defender.
Não, o colega me permite uma parte?
Oi.
Eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência por essa sua fala, muito importante nessa noite, nessa sessão. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência. Eu acho que nós devemos, sim, fazer uma moção de repúdio, se vamos convidar todos os vereadores, para aqueles que queiram participar delas, porque é inadmissível, principalmente os nossos colonos, nossos trabalhadores rurais, uma senhora do campo aposentar com 65 anos, bem como também o lavrador com 65 anos. Eu cito o exemplo deles, assim, mas são de todos os exemplos. Eu acho que o país tem que buscar outros caminhos e não penalizar os trabalhadores do nosso Brasil, de todas as classes. Então, eu queria fazer só essa referência, agradeço pela sua compreensão de me concedida essa parte. Eu fiquei muito feliz com essa fala de Vossa Excelência, eu acredito que todos os vereadores dessa casa vão assinar essa moção de repúdio para que seja encaminhada a todos os parlamentares capixabas e, quem sabe, a todos os parlamentares de Brasília. Muito obrigado.
Eu acho mais do que justo nós, como representante aqui do povo de Santa Maria de Itibá, se cada Câmara, cada município fazer isso aí, vai dar uma pressão a eles, porque eles vão vir daqui 2 anos pedir voto a nós, esses deputados. São 10 deputados no Estado do Espírito Santo federais. Então, eles têm que pensar como é que um candidato desse vem aqui em Santa Maria, se ele votou a favor de uma lei dessa, de uma PEC que está lá em Brasília, e vem aqui pedir voto aos nossos eleitores. Talvez a maioria não concorde comigo, mas eu vejo dessa forma. O rombo está lá fora. Agora, quem paga é a classe menor.
A classe trabalhadora.
Outro assunto que me traz aqui também, foi lido nessa Casa de Leis hoje, o prefeito municipal encaminhou, talvez muita gente não estava aqui ainda e nem prestou muita atenção, mas, na verdade, são 29 cargos que o prefeito está criando, né, de chefe de divisão, que hoje é chamado de gerência, e alguns outros cargos. Eu fico preocupado, doutor Luiz Mil, o senhor que é um conhecedor da área política. O prefeito nos disse recentemente, numa reunião, que caiu a arrecadação bruscamente. Ela está em 6 milhões. E isso, esse projeto aqui, colega vereador, antes de vocês derem o parecer, presidente e relatores, eu não sou, vamos olhar com carinho. Porque nós temos uma classe de quase 1.500 funcionários. Esse, sim, merecia um reajuste pequeno, mas que seja. Eu vejo também outra coisa, senhores vereadores, falta braçal na prefeitura. Nós temos algumas ruas ainda que não estão sendo cuidadas, não são varridas. Eu vou citar 3 aqui. Uma é a Vila Hammer, que vocês conhecem, nossa entrada de lá para cá, não tem varredor de rua. A rua Carlito Hoffmann, quem não sabe onde fica, aqui do outro lado, Beira Rio, também não tem varredor de rua. Outra vila, a Vila Egget, também não tem varredor de rua. Então, um braçal custa tão pouco, por que não contratar, então, um braçal em vez de dar cargos mais altos? É a minha visão. Eu acho que o prefeito não sentou com os vereadores para discutir isso, foi pego de surpresa. Aqui do lado, meu colega Mazinho me disse isso aí, quando de primeira mão ele já viu isso aqui, então eu fico aqui preocupado. Vamos fazer as coisas, se nós estamos em crise no Brasil, fazendo economia, por que Santa Maria? Faz igual o prefeito de Colatina fez. Você viu lá quando ele cortou 500 mil de, um gasto que teria lá, como se diz, desnecessário. Ele era feito, agora a partir não vai ser feito. Então, tem como fazer essas economias. Também, falando na área do urbano, eu sei que tem 3 bueiros entupidos no catavento. Pequena coisa para abrir, mas evita de um desgaste muito grande naquelas ruas ali que foi feito um reparo. Outra coisa, o senhor presidente ainda falou no hospital aqui, o colega Elmar Francistão, eu quero parabenizar realmente a direção do hospital pelo trabalho que tem feito, a reforma, ultimamente, os equipamentos adquiridos, eu vi ali, está fazendo nesse domingo, nesse sábado, um bingo para arrecadar dinheiro. Acho que está sendo muito séria aquela administração ali. Eu quero parabenizar. O deputado Sérgio Vidigal, já foi falado, ele ainda tem um dinheiro lá à disposição para Santa Maria de Itibá, e eu vou, em breve, falar com ele, e vamos ver se ele destina esse dinheiro também para o hospital, que não é para o hospital ali, é para a população quem precisa. Quanto meu colega vereador aqui citou meu nome e tudo mais, eu vou deixar baixo, eu vou fazer meu trabalho de vereador e ajudar a população de Santa Maria de Itibá no geral, que é meu compromisso quando eu assumi aqui perante ao juiz eleitoral e o promotor. Meu compromisso é honrar para isso e fazer meu trabalho junto com o prefeito assim que for possível e com os colegas vereadores. Estou aqui à disposição para fazer esse trabalho. Obrigado.
Faço uso também, no grande expediente, uso da palavra, Cumprimento o primeiro vice-presidente, vereador Elmar Francisco Tão, o primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Saúdo a todos os senhores vereadores que compõem esse poder legislativo. E, em nome do senhor Frederico Rebrim, eu cumprimento a todas as demais pessoas aqui presentes nessa sessão. O que me traz aqui, senhores vereadores, são dois assuntos. O primeiro, como aqui já foi dito anteriormente por colegas vereadores, eu também não poderia deixar de parabenizar a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, na pessoa do nosso presidente, senhor Gerson Marquardt, pelo belo trabalho que ele está fazendo à frente do nosso hospital. Já fiz isso publicamente, quando ele entregou parte da ampliação e da reforma do nosso hospital, onde que tiveram presentes lá os senhores vereadores Florentino Lauvres, o Adair Lourdes, se eu não me engano, e o Jean Jacques Lauvres. E faço hoje aqui nessa sessão também, que na próxima segunda-feira nós vamos ter uma grande cerimônia lá, importante para o nosso povo e para a Fundação Hospitalar. E não poderia também, senhores vereadores, de agradecer aos nossos parlamentares lá em Brasília, ao nosso deputado estadual Sérgio Magés, como aqui já foi dito, aos deputados federais Evair de Mello, Alelo Coimbra, Paulo Foleto e o Sérgio Vidigal, bem como a nossa querida senadora Rose de Freitas, que são emendas parlamentares dele, que nós conseguimos isso aqui, através do presidente, para o nosso Hospital Concórdia. Então, a todos, em nome do nosso povo de Santa Maria de Atibá, nossos sinceros agradecimentos. Outro assunto que me traz aqui, no ano passado, quase no final do ano passado, eu apresentei um projeto de lei de número 33/2016, que autoriza a implementação de programa de reflorestamento para a manutenção e recuperação das nascentes do nosso município, um dos projetos mais importantes que eu apresentei aqui nessa casa, a qual agradeço profundamente, de todo meu coração, a todos os parlamentares da época, que foi aprovado por unanimidade. Eu vou ler aqui um pequeno trecho desse projeto, na sua justificativa, que diz o seguinte: estamos passando por uma grave crise hídrica e as autoridades ambientais são unânimes ao afirmar que é necessário o reflorestamento de áreas no entorno das nascentes para mantê-las ou recuperá-las. A nível municipal, precisamos apoiar essa solução, pois todos nós temos conhecimento de nascentes que secaram ou estão minguando pela prolongada estiagem. A solução não pode ser paliativa só no momento da crise hídrica, mas permanente e de longo prazo. Não poderá ser esquecida após o retorno das chuvas, tão esperados para os próximos meses. É por essa razão que apresentamos esse projeto de lei, autorizando a instituição de um programa permanente, duradouro, como contribuição do município em parceria em todos os proprietários e possuidores de terras rurais deste município, para reflorestar o entorno das nascentes e margens de cursos d'água. O programa será implementado com a produção de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica para distribuição gratuita sob o controle e fiscalização das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de Agropecuária e órgãos afins. Como o programa não está inserido no orçamento desse exercício corrente, que era de 2016, a lei somente produzirá efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2017. E desde já autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito suplementar adicional nos termos do artigo 43 da Lei 4.320/64, mediante anulações de outras dotações para cobertura de eventuais despesas específicas do programa. Tenho a convicção de que este programa, bem regulamentado e administrado, terá repercussão positiva perante todos os nossos munícipes, autoridades ambientais e produtores rurais, que dependem de água com fartura para todas as atividades agropecuárias que são desenvolvidas pujantemente em nosso município. Esse é um trecho apenas da justificativa dessa lei. E, graças a Deus, eu tenho sido procurado com vários produtores rurais do nosso município que querem participar desse programa. Então, eu aqui, talvez o nosso secretário de Agropecuária, de Agricultura, está nos ouvindo, de igual forma de meio ambiente, para que nós possamos já, nesse ano, botar em prática, em funcionamento, esse programa conforme diz a lei. E esse ano ela já está com orçamento garantido para que nós possamos ajudar os nossos produtores na recuperação das nossas nascentes. É uma forma que eu achei de dar um apoio financeiro do poder público municipal a esses agricultores para nós mantermos vivas as nossas nascentes. E como eu disse na época, e vou retornar a dizer aqui hoje, nós precisamos sim também é de produzir água, que o consumo a cada dia ele aumenta. E precisamos achar meios para resolvermos essa questão aqui, especialmente em nosso município. E hoje, para minha felicidade, entrou em contato aqui um assessor de um gabinete, um assessor de um senador de Goiânia. O nome dele é Iatan Cruz. Ele, além de ser assessor do senador, ele faz parte de uma ONG do meio ambiente. Ele também é instrutor ambiental. Ele parabenizou essa Câmara por esse belo projeto e pediu cópia deles, que eles vão apresentar lá no município, onde que esse senador de Goiânia representa, sabe, todo o estado de Goiânia, e eles vão começar por um município do estado de Goiânia. Então, foi passada cópia desse projeto, eu fiquei muito feliz. Ele parabenizou essa casa por esse belo projeto, e quero também aqui agradecer de público nosso colega vereador Hilário Benning, que na época era o presidente dessa casa, como o nosso ex-prefeito, não sei o motivo, mas não sancionou esta lei maravilhosa, coube então o presidente a promulgar essa lei, a qual agradeço aqui a Vossa Excelência, vereador Hilário Benning, por ter promulgado essa lei. Está em vigor e vou cobrar dos nossos secretários e nós vamos ser bons frutos dela. Eu não poderia deixar de compartilhar isso com todos presentes, com aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem e com Vossa Excelência, os senhores vereadores. Muito obrigado. Interrompo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária. Abrimos o espaço para oradores inscritos na tribuna livre. Convido o senhor Frederico Reblin, que terá 10 minutos para fazer o uso da palavra. Assunto: projeto de lei número 2/2017, que proíbe a pesca predatória na represa de Rio Bonito e cria patrulha da pesca de autoria dos vereadores Rogério Gomes e Adair Lourdes.
Excelentíssimo senhor Adilson Espíndola, presidente desta Casa de Leis. Ilustríssimo senhor vereador Mazin Tom, vice-presidente, secretário, nosso vereador Álvaro Gonçalves, demais edis que compõem esta Câmara Municipal, as autoridades civis, militares, eclesiásticas, esse povo, esse soldado batalhador que é o Corpo de Bombeiros de Santa Maria de Itibá, para quem eu tiro o chapéu, que não sabe medir esforços, onde eu sempre fui muito bem atendido em todas as minhas solicitações, quero agradecer. Os demais amigos, colegas, funcionários, pessoal da internet, da comunicação da Rádio Pomerana, nobres companheiros, colegas que estão aí nessa luta, os pescadores de Santa Teresa, de Santa Maria, de Aracruz e demais presentes. Senhor presidente, com a vossa permissão, eu não quero quebrar o protocolo. Eu quero muito parabenizar aqui o nosso amigo vereador deste município, Arlindo Rei, pela sua atitude de se proceder e se direcionando ao presidente dessa casa para realmente fazer o ofício de repúdio referente à PEC que está sendo implantada em nosso Distrito Federal. Eu tenho dó dos nossos colonos, não de nós, nós também, nós estamos de idade plena já, mas desses pobres colonos que estão aí por vir para trabalhar, contribuir com o INSS, que não tem condições mais de comparar o nosso trabalho, que é na enxada, com as máquinas, equipamentos e acessórios que eles têm lá na Baixada do Goiás e também do Mato Grosso, São Paulo, Paraná, que eu conheço bem a região. Então, parabéns, Arlindo Rei, pela sua atitude, e agradeço também ao presidente dessa casa por aceitar essa, essa solicitação. E também quero muito agradecer ao Adilson Espíndola pelo projeto, se não me engano é 36/2016, é isso? Referente ao reflorestamento das cabeceiras e dos nossos rios, que nós possamos realmente produzir água potável para todos nós, não é só para o município. Então, eu até digo que a nossa equipe de pescadores estará junto neste projeto com vocês, para a gente realmente dar essa base, essa estrutura para esse projeto em frente também. Eu tenho certeza, cada pescador, cada um que levanta uma vara de anzol vai ter coragem de levantar uma picareta ou um enxador e plantar uma árvore também. E vamos correr atrás disso. Concordo com vocês e aceito essa proposta de vocês, se for assim de minha pessoa, a minha palavra. Mas referente ao projeto, o projeto que foi apresentado pelo nosso vereador Adair Lurto e também nosso colega Rogério Gomes, que é o projeto 02/2017, onde se trata da proibição da pesca predatória na represa de Rio Bonito, e também onde se cria a patrulha da pesca. Eu não tenho mais nada que falar sobre esse projeto, a não ser o anexo que eu apresentei, que entreguei ao senhor presidente, e também ao doutor Luiz Mil, para ter conhecimento como se trabalha com a pesca predatória. E aproveitando também, lembrando a todos os nossos pescadores, não é aquele de Santa Maria, eu disse pescadores, pescadores são todos aqueles que usam o mineral líquido que é água pública, é de todos, não existe propriedade, que está mudando o defeso do peixe. Eu não sei se vocês assistem o canal 177 do Fish TV, que ontem entrou até uma lei nova que vai pegar aquele... como é que se diria lá, é até novo, não está nem tá em cogitação, tolerância zero, mas o referente ao defeso do peixe não será mais de novembro a fevereiro, pelo menos no Goiás, que está muito intensificando sobre o equilíbrio da natureza, do meio ambiente, e também o Mato Grosso, vai ser agora de outubro até final de janeiro. Então, já estão prevendo isso, porque eles ainda trabalham muito em cima disso aí. Mas, referente ao projeto, eu só quero mesmo vir hoje agradecer por tudo que vocês acolheram em cima daquilo que a gente não quer para nós, que a gente quer para todo mundo, para os meus netos, para os meus bisnetos, né? O equilíbrio da água potável para Vitória, para nós mesmos. Como diz o projeto 3616 do nosso presidente aí, isso é uma coisa que a gente não pode perder. Então eu quero agradecer a todos os vereadores, ele dizendo sim ou não para o projeto, mas simplesmente lembrando que aquele que disser sim para aprovação deste 0217, vai estar de parabéns não com nós aqui na terra, até com o Espírito Divino, porque nós estamos aqui só para destruir. E este projeto nós fizemos para construir e reconstituir. Dá dó você em Santa Teresa, numa feira livre, onde é fiscalizada pelo Poder Municipal, pelo IBAMA, os quais são responsáveis, que não estão nem aí, vê lá na banca, um tucunaré de 10 centímetros. Isso é crime ambiental. Isso passa nos olhos de todo mundo. Nós temos pessoas de Santa Teresa que ficou indignada, até o prefeito lá ficou indignado. Gente, isso não pode. E também quero dizer o seguinte, não sei se existe alguém contra esse projeto, que pense até no momento da votação. Nós vamos se integrar em tudo do melhor para isto. Não para nós pescar. Não. Pescar nós vamos no Mato Grosso, como a turma foi aí, foi para o Rio São Francisco, que é o Velho Chico, Três Marias. Pescar nós vamos no Pará, nós vamos no Cuiabá, nós vamos no Madeira, nós vamos no Guaporé, nós vamos no Consolação, nós vamos em qualquer lugar, nós vamos pescar, mas nós queremos isso, porque nós temos o maior vale de água no Espírito Santo, que é Santa Maria. Peço desculpa. Então eu queria até pedir aos vereadores que talvez não são a favor desse projeto, que pensem um pouquinho, até na hora do seu voto, da sua responsabilidade e consciência pelo não, porque nós não queremos mal à natureza, Nós não queremos proibir o pescado, nós queremos sim constituir uma pescaria digna, com atração, com esporte, com lazer e sustentabilidade para a família. Não é nós pegar o peixe e levar para casa, nós vamos pegar o peixe e vamos devolver ele para o mar, para a água doce. Nós só queremos a prática do esporte e a preservação da pesca predatória para todos. Entenda isso. Nós não queremos o mal de nada, nada proibido, não. Consciência. Mas para ter essa consciência, é necessário que se proíba alguns delitos que é praticado na pesca. Só isso. Eu quero muito agradecer de coração mesmo aos vereadores que vão dizer sim e também aos que vão dizer não. Os que dizem não para este projeto, que reflita bem mesmo, até com seu futuro, com seu próprio futuro, eu digo até para essa casa, porque fica muito chato, ruim, um projeto de grande importância, que eu não sou o cabeça, nós somos o cabeça, isso não é meu, isso aqui não é do Mazinho, isso aqui não é do Civaldo, isso aqui não é da Associação de Santa Teresa, isso é nosso, isso é de vocês, está na responsabilidade de todos vocês, vereadores. Eu só tenho dito para isso, para dizer, e quero muito agradecer mais uma vez, senhor presidente, pela oportunidade que me deste, e a compreensão de todos os vereadores, neste momento, nessa hora aqui. Pense não em você, no seu não e nem no seu sim. Pense num projeto que é para todos. Meu muito obrigado.
Ao expediente normal da sessão e passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Laures, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 5/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de Lei número 05/2017, que dispõe sobre a revogação da Lei número 1898/2016, que acrescenta o parágrafo único ao artigo 78, 93 e 94 da Lei Municipal número 27/1989, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. A Lei Municipal número 1898/2016 fez alterações na Lei número 27/1989, que é do Código de Obras do Município. Porém, tais alterações desrespeitam a técnica específica de construção, conforme ambiental e segurança das edificações. A apresentação do presente projeto de lei é constitucional e, por isso, manifestamos-nos todos favoráveis e encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 8 de março de 2017. Presidente, vereador Elmar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Laures, favorável. Membro, vereador Valdivino Mansk, favorável.
Da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 5/2017.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 05/2017, que dispõe sobre a revogação da Lei Municipal número 1898/2016, que acrescenta parágrafos únicos aos artigos 78, 93 e 94 da Lei Municipal número 27/1989, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. A lei a ser revogada, fez alterações no Código de Obras deste município, porém, tais alterações afrontavam o disposto nas normas técnicas NBR 9077/2001, NBR 15215, partes 1, 2, 3 e 4, e NBR 15574, conforme foi imposto no parecer técnico elaborado para a divisão de engenharia de parecer jurídico. Dessa forma, somos favoráveis a todo o teor do projeto, podendo ser submetido à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 8 de março de 2017. Presidente, Rogério Gomes, favorável. Relator, Klaus Braun, favorável. Membro, Joel Ponnet, favorável.
O projeto está em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Lauvres, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 6/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de Lei número 06/2017, que autoriza a cessão de uso do imóvel para a Sociedade Civil de Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. É de livre autonomia do Poder Executivo Municipal realizar essa cessão de uso de imóvel. Portanto, o projeto encontra-se amparado pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica Municipal, tendo em vista sua legalidade e utilidade para o desenvolvimento do trabalho dos bombeiros voluntários, somos favoráveis ao projeto e encaminhamos o mesmo para discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 7 de março de 2017. Presidente, vereador Elmar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lauvres, favorável. Membro, vereador Valdivino Mansk, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponnet, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 6/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer. Parecer do projeto de lei número 6/2017, que autoriza a cessão de uso de imóvel para a Sociedade Civil de Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O Poder Executivo Municipal irá ceder uma área de 100 mil metros quadrados à Associação Civil Bombeiros Voluntários durante o período de 20 anos, assim, por não conter irregularidades, manifestamos todos favoráveis e encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 8 de março de 2017, presidente Nelson Mitin, relator Joel Pona, membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Nelson Mirtin, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 6/2017.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 06/2017, que autoriza a cessão de uso de imóvel para a Sociedade Civil de Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O município possui uma área de 18 mil metros quadrados, legitimada, localizada no lugar denominado Santa Maria, neste município, e cederá parte desta área aos bombeiros voluntários. Dessa forma, por se tratar de matéria que envolve os interesses de segurança pública e tendo em vista a necessidade da aprovação do mencionado projeto, encaminhamos o projeto para ser discutido e votado. E desde já manifestamos nossos todos votos favoráveis. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de março de 2017, Hilário Benink, presidente, Nelson Mirtin, relator, Frontino Laus, membro, todos favoráveis.
O projeto está em discussão.
Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente, Adilson Pinda, secretário Álvaro Roberto Gonçalves, os vereadores aqui presentes, o público aqui presente, nossos bombeiros voluntários. Está aqui que o prefeito fez a doação do terreno. Então, parabéns o prefeito, parabéns vocês. Isso foi tudo um trabalho junto que conseguiram adquirir esse terreno. Então, está de parabéns o prefeito e o nosso bombeiro voluntário. Nós tivemos aquele problema do terreno aquela vez, mas hoje está tudo resolvido. Tudo se acontece nas medidas certas. Então, vocês estão de parabéns. Mas eu acho que ficou um lugar muito adequado, um lugar muito bonito, e geralmente o prefeito vai dar apoio agora a asfaltar aquele trecho, para vocês terem um acesso melhor para sair, e jamais o prefeito vai deixar de ajudar. E que precisar de um projeto desse aqui, eu acho sempre essa Câmara aqui está à votação de um projeto bom para o interesse da população de Santa Maria de Itibá e principalmente o nosso bombeiro voluntário. Muito obrigado.
Continua em discussão. Cumprimento o primeiro vice-presidente, vereador Amáfrio Escutão, primeiro secretário Álvaro Roberto Gonçalves, todos os senhores vereadores, público aqui presente, em especial aos nossos queridos bombeiros voluntários de Santa Maria de Itibá. Fico muito feliz nessa data de hoje. No ano passado, nós tivemos aquele equívoco, um erro que essa casa cometeu, nós já reconhecemos isso publicamente. Procuramos, na época, o prefeito em exercício, o senhor Acílio Agner, que ele reencaminhasse o projeto a essa casa, mas não foi possível. Mas, graças a Deus, no ano passado, eu até indiquei um terreno público que pertence ao município, acima desse terreno, mas não na ocasião não lembramos também que tinha essa área maravilhosa, que foi aprovado pelos nossos bombeiros voluntários. Então, eu quero agradecer muito ao prefeito, com certeza é digno de aplausos essa doação desse terreno, ou tá cedendo aos nossos bombeiros voluntários. Parabenizar por esse belo trabalho que vocês fazem, só fazem o bem sem olhar quem que também é digno de aplausos, e dizer o que passou, passou, bola para frente, estamos aqui para colaborar com vocês naquilo que vocês precisarem. Muito obrigado. Continua em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Lauvres, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 2/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de Lei número 2/2017, que proíbe a pesca predatória na represa do Rio Bonito e cria a patrulha de pesca, de autoria dos vereadores Rogério Gomes e Adair Lúcio. Justificativa e conclusão. A apresentação do mencionado projeto de lei está de acordo com a Lei Orgânica em seu artigo 10º, inciso 1º, bem como o artigo 30, inciso 1º, da Constituição Federal. Desta forma, após devida análise, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e posterior votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 14 de fevereiro de 2017. Presidente, vereador Elmar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lauvers, favorável. Membro, vereador Valdivino Mansky, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponat, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 2/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei número 2/2017, que proíba a pesca predatória na represa de Rio Bonito e cria a patrulha de pesca de autoria do vereador Rogério Gomes e Adair Lourdes. Justificativa e conclusão. O projeto de lei trata de proibição da pesca predatória na represa de Rio Bonito e em mananciais, correntes, lagos, lagoas e banhados em todo o território municipal de Santa Maria de Jequitibá. Fica autorizado o Executivo Municipal abrir crédito especial suplementar no corrente exercício fiscal no valor de R$10.000 para cobertura das despesas decorrentes desta lei, com recursos provenientes às anulações de dotações da Secretaria de Meio Ambiente, e assim encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 14 de fevereiro de 2017. Presidente Nelson Mitin, relator Joel Ponat, membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão do Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Hilário Berning, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 2/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, parecer. Projeto de lei número 2/2017, que proíbe a pesca predatória represa do Rio Bonita e cria por patrulha de pesca de autoria do vereador Rogério Gomes e Adair Lourdes. Justificativa e conclusão. Tendo em vista abrangência de presença do projeto de lei necessária, se faz análise desta comissão, é pública e notória que pesca predatória com uso de explosivos, malhas, redes, artefatos similares, está ocorrendo com muita frequência em represa de Rio Bonito, exterminando a espécie de peixe, a flora e fauna aquática, sem dó nem piedade. Trata-se de prática nociva ao meio ambiente, portanto, encaminhamos o projeto para discussão e votação em plenária, com respectivos votos abaixo transcritos. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 14 de fevereiro de 2017. Presidente Florentino Alves, favorável. Relator Ilé Berninho, favorável. Membro Rogério Gomes, favorável.
O projeto está em discussão.
Quero cumprimentar nosso presidente, em nome dele, os demais vereadores. Quero dizer, deixar minha fala aqui, tão grande felicidade poder apresentar um projeto de lei desta natureza, tão importante para o nosso município e para para a nossa represa e os peixes que habitam nele. Esse projeto, ano passado, eu fui procurado por diversos pescadores. Eles me pediram para apresentar um projeto de lei que acabasse com a pesca predatória. Aí o doutor Luiz Mil está de prova, nós tivemos reuniões que o Frutrica participou, né, Frutrica. Aí o Rogério Gomes, colega vereador, me procurou, ele falou, daí você está entrando com um projeto de lei lá, eu estou montando esse projeto, você não quer pegar esse modelo meu também para juntar esses dois e falou para melhorar o projeto. Aí falou, eu falei assim, Rogério, vamos fazer junto então. E, Rogério, obrigado por você ter aceitado essa proposta e eu fico muito feliz para poder apresentar um projeto de lei dessa natureza. E também quero agradecer os demais vereadores, eu vejo que todos os pareceres são favoráveis. Quero agradecer também a Futrica, a todos que usaram a Tribuna Livre para tentar convencer os vereadores a aprovar esse projeto de lei, que é de tão grande importância para o nosso município, para o futuro dos nossos meninos que um dia vão virar pescadores também. Porque essa pesca predatória só prejudicava, só acabaria com os peixes. Hoje, nós, em 3 anos, tivemos uma seca no nosso município, que em questão das chuvas, das enchentes que dá, quantas açudes, tanques de peixe, que passa água, muitos peixes saem do tanque de peixe e vai para o rio, e eles pararam na represa. Agora nós tivemos 3 anos de seca. Cadê? Esses peixes faltam. Ainda chega esse pessoal de fora com as redes, as madeiras e acaba com os peixes. Eu acho que eu fico muito feliz de poder fazer parte desse projeto de tão grande importância para o nosso município. Obrigado, Rogério, por nós fazer esse projeto em sócio, em companhia.
Continua em discussão.
Boa noite aos colegas vereadores, ao presidente dessa Casa de Lei, ao secretário e ao vice-presidente e aos demais aqui presentes. Na hora que eu pensei nesse projeto, eu pensei muito na minha família, nos meus netos, né? Porque, por coincidência, quem elaborou o projeto aqui que ajudou, o doutor Luiz Mil, e da ideia que surgiu minha e do Odaí, nós dois somos cadeirantes. E para nós é até difícil pescar. E eu agradeço a ele por ele ter dado a oportunidade para mim poder fazer esse projeto junto com ele. Porque eu começando como vereador esse mandato, e ele me dando essa grande oportunidade. Então, muito obrigado, Adair. Eu que agradeço a você.
Continua em discussão.
Senhor presidente, vice-presidente, nosso secretário, demais colegas vereadores, pessoas que nos assistem, doutor Luiz Mil, nosso controlador, parabenizar os bombeiros voluntários pelo belíssimo trabalho que fazem em nosso município. Vocês são dignos de muita honra aqui do nosso povo, o serviço que vocês prestam para toda a nossa população. Já vi várias ocorrências que vocês participaram de socorros. E isso lá em Vitória, quando a gente vai conversar com alguém, as pessoas, poxa, mas vocês são felizes, vocês têm um grupo de bombeiros voluntários que ajudam lá na região serrana de vocês. Então, meus parabéns aos bombeiros voluntários. Se aqui alguém tinha alguma dúvida de que esse projeto 02/2017 teria algum voto contrário, senhor Futrica, nunca teve essa dúvida, nunca teve um vereador que disse que votava contra esse projeto, o senhor acredita? Nunca teve um vereador que disse isso aqui. Um exemplo, eu só estava dizendo o seguinte, um projeto de tamanha importância deveria ter mais alguns artigos. E cumprimentando os pescadores, meu amigo Oza de Santa Teresa, em nome do Oza, eu cumprimento os demais. Está ali um grande pescador do nosso município chamado Helmut Gomes. Há 15 anos atrás, ou até mais, o Helmut Gomes me dizia o que os pessoal de Vitória vinha, como é que eles pescavam, o que eles pegavam, né? O absurdo que eles faziam. Então, mais ninguém do que eu para ser favorável desse projeto. O problema é que eu não concordo com certas atitudes que estão aqui, que deveriam estar aqui e que não estão. Eu pedi vista ao projeto, o senhor presidente da Câmara, depois que Ele fez uma campanha contra a minha vista, eu nunca vi isso, um presidente da casa, pedir os vereadores para votar contra a vista. E ele que lá atrás dizia e pregava que jamais faria isso. É um direito do vereador, até porque ele está em dúvida. Né? Depois de passado o prazo que eu pedi vista, se ele me dissesse aquele dia, eu retirava o meu pedido, porque eu não tinha mais prazo. Ele não teve a humildade, a amizade que a gente tem, dizer para mim, vereador Nelson, o senhor não pode mais apresentar emenda. Infelizmente, nós concedemos as vistas, mas não tem mais. Ele disse para o colega vereador Arlindo Repke que não teria como eu fazer emenda no projeto. Ele devia ter dito até para mim, melhor. Né? Mas tudo bem, faz parte do processo. Nessa situação, eu me preocupo e consultei o doutor Luiz Mil, que foi o autor de confecção desse projeto, e botei algumas preocupações da minha parte. E ele me disse que isso seria regulamentado através do decreto que o prefeito fará em cima do projeto de lei. Porque aqui não me diz quem é que pode ser da Patrulha da Pesca. Quais os critérios? Né? Os bombeiros têm critério. Inclusive, eu sei de bombeiro que foi afastado, porque não... Né, aí você vê que tem uma... Né? Mas o que me deixa triste... Perante tantos pescadores, amigos meus que estão aqui, está ali o Dauri, está ali o Baianinho, que não é pescador, mas agora diz que vai comprar uma vara gigante para fazer a pesca esportiva. Naquela sessão onde eu pedi vista no projeto, outra estranheza minha, o seu presidente, discutir a votação da minha vista primeiro, ou nem discutir isso, eu nunca vi isso. É a primeira vez que eu vejo isso. Entendeu? E isso ele incitou algumas pessoas que estão no meio aí hoje novamente a falar palavrões dirigidos aos vereadores desta casa. Não somente a minha pessoa. O Jean virou para mim e falou, poxa, você viu ali, Nelson? Mas a culpa foi do presidente. Ele é que incitou o povo a... Entendeu? E esse povo não sabe as prerrogativas que os vereadores têm. Eu só queria colaborar com que esse projeto fosse ainda melhor. Doutor Luiz Mil, com toda a sua inteligência e sabedoria na área jurídica, me disse, vereador, não se preocupe, isso vai ser regulamentado por decreto pelo prefeito. Ok? Então, jamais eu votaria contra um projeto desse. Jamais. Eu queria que ele fosse melhor ainda, para que amanhã a gente pudesse dizer assim, olha, fomos nós que fizemos, nós colaboramos, nós, vereadores da época e tudo mais. Nunca há um vereador aqui... Eu tive dúvidas, Arlindo Repke, vereador Arlindo Repke, vereador Mazintão, vereador Joel, nós tínhamos umas dúvidas, eu queria que isso fosse esclarecido, apenas isso. Né? Mas o presidente da Câmara apresentou o projeto, os dois vereadores, de parabéns, vereador Adair, vereador Rogério, né? E quando foram votar, quando eu apresentar um projeto nessa casa, senhores vereadores, pode contar, foi feito um pedido de vista, eu serei um que, se for autor do projeto, eu, claro, vou conceder e vou votar a favor da vista, é um direito, é uma prerrogativa que o vereador tem. Então, só deixar isso claro, e eu sou um dos vereadores aqui que mais defende, a questão ambiental em nosso município, em nosso estado, em nosso Brasil. Obrigado.
Continua em discussão.
Quero cumprimentar o presidente, Adilson Pinto, nosso secretário, Álvaro Roberto Gonçalves, vereadores, aqui o público aqui presente, aqui a Associação de Pescadores de Santa Teresa. Só quero deixar esclarecido aqui, Futrica, parabenizar principalmente toda vez que você veio a essa tribuna, falar sobre o projeto, falar das coisas boas que ia acontecer. Eu jamais falei que eu seria contra esse projeto, que eu sou uma pessoa que olho muito o lado da população, o lado bom, tá? Sou uma pessoa que eu não gosto de ver o lado crítico, eu gosto de ver o lado bom da população. Tudo que é bom para a população, eu sempre sou a favor. Então, eu era favorável a esse projeto, só que a gente tem um tempo para poder analisar. E eu quero parabenizar a Futrica por tudo que você disse aqui. E também quero dizer aqui, eu vou ser uma pessoa que vou cobrar muito o meio ambiente, a limpeza da barragem, essas madeiras que estão lá dentro, esse lixo, esse montoeira de sujeira, que isso é importante a gente cobrar isso deles, para poder nossa administração, as secretarias, ao governo do Estado, para poder vir fazer uma limpeza nessas margens da barragem. Que aí nós vamos ter uma barragem adequada, uma água limpa. Porque se vocês verem o que tem lá embaixo, naquela barragem, eu até filmei, até acabei... Hoje eu queria passar isso, mas a gente acabou ainda esquecendo, mas eu passo na outra sessão. Então, isso daí eu vou correr muito atrás para poder se adequar em cima desse projeto também de acompanhar o meio ambiente, acompanhar essa limpeza. Que quando chove, desce uma margem de lixo aí para baixo. Eu vejo sempre quando está em aquela ponte ali do SAIC, aquela ponte lá de Recreio, a montoeira de lixo que acumula ali atrás. Então, a gente tem que adequar em cima disso aí. Então, quero parabenizar o nosso amigo Rogério, vereador, e o vereador Adair pelo projeto. Eu tenho certeza que nessa casa ninguém ia contra. Eu fiquei muito triste quando tem pessoas que gritou aqui com a gente, pensando que a gente era contra. Não, eu sou a favor desse projeto. Eu conversei com muitos pescadores de Recreio. Eu gosto de conversar primeiro, analisar com eles. Eles falaram, Mazinho, que ótimo que nós vamos ter esse projeto para poder adequar, para nós ter um peixe, daqui a um tempo um peixe aí que está saudável, um peixe grande que a gente pode ter, que eu, geralmente eles estão pegando os peixes pequenos, tudo, vendendo um comércio. Então, eu conversei com os pescadores, falaram, não, tem que ter uma margem certa, da rede certinha, da rede, a margem do peixe, o tamanho da rede. Tem gente que bota aquelas redes pequenas, pega tudo pequeno e leva tudo embora. Então, eu acho que esse projeto é muito importante e eu sou a favor. Isso aí vocês podem ficar tranquilo. O que for bom para o povo de Santa Maria, para o nosso município, eu tenho certeza. Jamais serei contra enquanto que eu estiver aqui como vereador. Muito obrigado.
O projeto continua em discussão.
Senhor presidente, Adilson, meus colegas vereadores e demais presentes. Não vou citar o nome de vocês, não, porque já os vereadores que eu já citaram. Eu quero parabenizar aqui o vereador Rogério Gomes e a Adair Lurta pelo projeto. Veio daí. Excelente ideia. Quando o projeto deu entrada aqui na Câmara, eu disse ao vereador Rogério, foi o primeiro a dizer, Rogério, pode contar com o meu voto. Falei para você desde o começo. E o projeto não tem mais nada a discutir. Pode contar com o meu voto, meu parecer foi favorável. Na votação, eu voto a favor. Obrigado.
Projeto continua em discussão.
Senhor presidente dessa casa, senhor vereador Adilson Píndola, colegas vereadores, pessoas aqui nos prestigiando, deixar o projeto por último, né? Segurar a turma aqui, isso é importante, viu?
Bom,
teve vários projetos importantes aqui. Rapidinho, não discursei no Corpo Bombeiro, senhor presidente, mas parabenizo vocês pelo trabalho de vocês. Eu sei qual é o trabalho de vocês. Só que vocês estavam sendo jogados para cá e para lá, agora não. Vocês têm o próprio teto, já está pronto, tá ok? Sobre esse projeto aqui, gente, ele deu algumas repercussões. Pessoas aqui tiveram por várias vezes achando que o projeto estava em votação. Então, eu vi um pouquinho mal entendido. O projeto foi lido, aí o presidente me coloca em 8 dias em votação, achou que a coisa era assim, aí... Ele passou o prazo, meu colega Nelson pediu para fazer uma emenda, mas já tinha passado o prazo, não poderia mais. Então, teve essa discussão. Só que, passar para vocês, nós, vereadores, aqui temos até 60 dias para discutir um projeto. Então, faltou isso, a comunicação com vocês. Sei que tem pessoas de longe, vieram aqui, estão aqui hoje novamente. Então, faltou isso aí um pouquinho. Aí foi jogando, eu vi aqui um dia as pessoas saíram um pouquinho chateada, revoltada aqui, mas foi até bom a gente ver realmente a preocupação de vocês e acompanhando os trabalhos dessa casa. Eu só queria dizer a respeito desse projeto, o Frederico Futrick, eu quando fui vereador em 2003, me parece, ou 2002, eu fiz uma indicação, só que ela foi praticamente, não sei nem onde ficou, ninguém fez nada. Eu fiz uma indicação para a barragem de soltar várias espécies de peixe na barragem. Eu que fiz o projeto, e também para cuidar da barragem. Não era um projeto, não, era uma indicação. É, eu já fiz naquela época, vocês podem, eu só não pesquisei ela, né, mas ela existe onde eu já estava preocupado de realmente. E depois, algumas pessoas voluntariamente já soltaram alguns peixes que a gente sabe. Hoje a barragem tem várias espécies de peixe, mas também eu cobro muito o governo do Estado. O governo do Estado, do Espírito Santo, gente, ele tem quase respeito nenhum por nós sobre essa barragem. A água, o peixe é importante, mas a água mais ainda. O governo do Estado devia investir nesse projeto que ele falou aqui antes, Adilson, as nascentes, devia ajudar esse município, até indenizar certas pessoas para poder cuidar de tantas nascentes que nós temos nesse município. Ele é pequeno e estreito, mas se vocês verem aonde todo lugar nasce um pouquinho de água para dar aquele volume ali, e é uma água boa, que ela serve para a Grande Vitória. Você viu a preocupação deles quando a barragem estava lá embaixo e não estava chovendo? Né? Esqueceram disso tudo. Hoje está cheia a barragem lá. Mas deveria também ter esse lado, é a minha preocupação. O governo do Estado devia investir mais e fiscalizar também, claro. Né? Mas eu sou igual, vou falar igual o Nelson, momento nenhum. A gente tinha algumas dúvidas no começo, o que estava acontecendo tão rápido, assim, mas com o passar do tempo, a gente sabia que esse projeto é importante. Né? E parabenizo vocês, até fiquei surpreso qual o interesse de vocês, tanta pessoa querendo ajudar tão rápido, né, a proteger a pesca predatória e também, né, eu queria dizer mais, junto com o município aqui, vamos fazer um mutirão, juntar um dia, um feriado, num sábado, vamos limpar essa barragem. Eu acho que é importante, né? Então, é o que nós temos que fazer. A barragem, como já se diz aqui, ela não é minha, ela é da natureza. Né? Ela é de todos, essa água. E a água, vocês sabem que é uma dádiva de Deus. Né? Se ele mandar chuva, a água é seca. E também aí nós não temos o peixe. Então, que bom a preocupação de vocês, mas eu também queria a preocupação do município também, que se envolvesse nisso aí e cuidasse, cada administração que vem, né, cuidasse realmente dessa barragem. Meu voto é favorável e eu acredito que aqui é unânime, pelo que a gente sabe. Né, mas que bom que ele deu uma discussão nesse projeto e assim as pessoas, mais pessoas que estão nos acompanhando, né, que mesmo nem que nunca for na barragem, mas ela é de interesse da sociedade. Aí eu vejo realmente Santa Maria de Jetibá e o Brasil tem um potencial muito forte em água doce nesse planeta. E Santa Maria, além disso, é uma água gostosa, uma água boa, não tem essa loba. Então eu fico feliz de morar em Santa Maria e ter essa água ainda bem cristalina. Então nós vamos passar a água e a barragem vai ficar. Obrigado.
Continua em discussão. Cumprimento o vice-presidente, vereador Emar Francisco Tão, primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, todos os colegas vereadores, em especial agora todos os nossos pescadores do nosso município, vizinho. Primeiramente, eu quero parabenizar os dois colegas vereadores. E eu preciso falar aqui algumas coisas, porque senão eu não vou ficar bem comigo mesmo. Eu acho muito oportuno falar isso. Parabenizar os colegas vereadores, Adair Lourdes e Rogério Gomes. Vossa Excelência não sabe da minha felicidade quando eu vi esse projeto sendo lido aqui na mesa, que eu tomei conhecimento do mesmo naquele momento e eu vi que era um projeto muito bom. Na hora da leitura Depois eu conversei com os vereadores, os parabenizei, aí eles me contaram a história, o porquê da apresentação desse projeto de lei. E eles me pediram que se eu pudesse já botar na próxima semana em votação o projeto de lei. Foi um pedido dos dois colegas vereadores, Adailur e Rogério Gomes. Até porque nós não tínhamos uma pauta extensa naquela próxima sessão e achei que não teria problema algum de nós já estarmos colocando esse projeto em votação. Eu até disse aqui, em outra ocasião, que aquilo que é bom nós precisamos votar logo. Naquele momento, o Mazin, com o direito que ele tem na lei orgânica, ele tem 15 dias para exarar o parecer. Portanto, como ele não tinha exarado e ele queria mais esses dias para analisar o projeto, que é um direito dele, que eu deixei bem claro também, eu não pude colocar em votação, tive que retirar de pauta. E nós marcamos, então, para aquela outra sessão que nós votássemos aqui o projeto de lei. Disse naquela ocasião que o projeto de lei já tinha sido exarado o parecer jurídico dia 9 de fevereiro. Portanto, o projeto já tinha 30 dias aqui nessa casa. Ao contrário do que o colega aqui disse, eu sempre vou votar a favor de um pedido de vista quando, se a gente coloca na primeira votação em pauta, eu já tinha colocado esse projeto duas vezes em votação. E eu fiquei até chateado por todos os presentes, os senhores aqui, já retornando a segunda vez, e todo mundo com aquela ansiedade de pôr o projeto em votação, de ter esse projeto aprovado. Naquela ocasião também não foi possível, devido à aprovação do pedido de vista. Mas a minha vontade e a vontade dos vereadores autores é que nós votássemos realmente naquele dia, até em respeito daquelas pessoas que vieram aqui pela segunda vez para que nós pudéssemos apreciar o projeto. E aqui, nesses dois anos, como estou como presidente, a minha obrigação é obedecer à Constituição, à lei orgânica do município e o regimento interno. Quando se tenta que justificar um injustificável, é muito fácil. É muito fácil. Desde que eu estou aqui, como vereador, estou no meu quinto mandato, nenhum pedido de vista, até a presente data, foi concedido sem aprovação do plenário. Consta aqui no nosso regimento interno dessa casa, no artigo 165, o seguinte: o adiamento de discussão de qualquer proposição dependerá da deliberação do plenário e somente poderá ser proposto antes de iniciarmos a mesma, ou seja, a votação. No parágrafo 4, o pedido de vista para o estudo será requerido por qualquer vereador. No parágrafo 5, o prazo máximo de vista é de 10 dias. Está aqui no regimento interno e qualquer um dos senhores tem acesso via internet o regimento interno onde vocês vão encontrar isso. Então, ao contrário do que o vereador aqui disse, que ele nunca viu ser votado um pedido de vista, eu digo para todos que enquanto que eu estou nessa casa, em momento algum, um pedido de vista deixou de ser votado aqui no plenário e acredito que seja de conhecimento de todos os vereadores. Em relação, quando ele falou que eu não falei naquela ocasião que ele não tinha mais, ele tinha pedido o prazo de apresentar qualquer emenda ao projeto, eu lembro a todos os presentes que eu disse o seguinte, que a qualquer tempo, mesmo depois da lei sancionada, qualquer vereador pode ainda contribuir mais com esse projeto, fazer uma emenda que nós pudéssemos melhorar o projeto. Eu perdoo o vereador porque ele me disse isso, e eu, Deus sabe das minhas intenções, naquela ocasião eu não lembrei que tinha perdido esse prazo. Eu não me lembro o dia que eu falei isso com o vereador Arlindo, acho que foi um dia depois, ou depois da sessão, ou no outro dia, eu não me lembro mais. Eu falei assim, eu acho que não pode mais fazer nenhuma emenda devido ao prazo. Eu acho, mas eu não tinha certeza. A minha vontade era tanto de provar aquele projeto naquele dia, porque se eu tivesse lembrado, colega vereador e todos aqui presentes, vocês podem ter a certeza que eu teria falado na hora para que nós pudéssemos já aprovar aquele projeto naquele dia. Eu quero agradecer muito, Futrica, de toda a minha contribuição. As suas falas aqui no, na Tribuna Livre contribuíram muito para que nós chegássemos aqui já com parecer favorável de todos os vereadores que compõem as comissões. Acredito que o projeto será aprovado por unanimidade nesta casa. E com toda certeza, as dúvidas que ainda restavam, daqueles que ainda não tinham certeza se iam votar a favor ou contra o projeto de lei, a sua pessoa, mais aquelas outras pessoas que se inscreveram aqui para falar do projeto de lei, trouxeram, com toda certeza, como eu já disse, uma grande contribuição para tirar todas as dúvidas que nós, vereadores, tínhamos em relação a esse belíssimo projeto. E, para finalizar, eu quero dizer para vocês, todos, pescadores, que estão nos acompanhando nesse longo do tempo e que estão aqui nessa casa, mais uma vez, isso se deve à persistência de vocês, de estarem aqui acompanhando os nossos trabalhos e dizer que vocês são dignos de aplausos por vocês querer esse bem enorme para a nossa sociedade aqui em Santa Maria, para todo o país, para o meio ambiente, para quem quer que seja. É uma grande contribuição que, volto a dizer aqui, é digno de aplauso. E que vocês querem somente é o bem. É isso que está no projeto. Continue em discussão.
Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, público aqui ainda presente, nossos internautas. Senhor presidente, será que eu me interpretei tão mal quando disse para o senhor que o senhor trabalhou contra o meu pedido de vista? Eu não disse nunca que as vistas não são votadas em plenário. As vistas são votadas em plenário. Eu sei disso. Não estou no primeiro mandato, eu sei disso, tentando que eu pedi voto aos colegas vereadores e tive, e quero agradecer àqueles colegas vereadores que votaram a favor da minha vista e não fizeram o que o senhor fez. Eu não disse que não. Eu sei que tem regimento interno, que tem a lei orgânica, e sei também que é um direito do vereador pedir vista. E outra, se naquele dia que o senhor não lembrou, e ninguém lembrou nessa casa, se eu soubesse que eu não tinha mais direito de fazer emenda, eu não tinha pedido vista. Eu tinha votado o que eu votei hoje, a favor do projeto, e pronto. Eu pedi vista porque eu achei que eu tinha ainda esse prazo. Só por isso, senão o senhor não ia... Claro que o senhor não ia botar em votação. Eu ia pedir para botar em votação. Obrigado.
Continue em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Eu quero aproveitar a presença de todos vocês que ainda estão aqui nessa sessão. A sessão já está terminando, apenas ainda 4 indicações será aprovada rapidamente. Mas eu quero informar, eu quero agradecer a minha assessoria competente, que já fizeram a nota de repúdio, da qual o colega vereador solicitou aqui nessa casa, em relação à PEC 287, que está tramitando no Congresso Nacional. Todos os vereadores assinaram esse documento e nós já vamos levar em mãos amanhã. E vossas excelências e todos os senhores aqui presentes podem ter a certeza que nós vamos passar de gabinete em gabinete, em especial os 10 parlamentares e os 3 senadores que são da nossa bancada. Nós vamos pedir, inclusive, que alguém do gabinete possa recibar para que nós possamos deixar aqui nos arquivos desta casa. Então, eu quero agradecer. Eu leio aqui os vereadores infracionados com mandato 2017-2020 na Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, assino essa nota de repúdio a PEC 287/2016, que propõe a reforma da Previdência Social, que pretende fixar a idade mínima de aposentadoria para 65 anos de idade, entendendo que os colonos, produtores rurais, os trabalhadores merecem tratamento diferenciado ante o desgaste físico e exaustivo do trabalho que exige dessas categorias econômicas. Assinam todos os vereadores que compõem esse poder legislativo. Então, eu quero agradecer muito a assessoria que já providenciou, nós estamos levando em mãos amanhã. Nós estamos acompanhando o prefeito para buscar emendas para o nosso município e vão me acompanhar nessa viagem o vereador Jean-Jacques Lauvres e o vereador Florentino Lauvres e vão me auxiliar nos gabinetes dos nossos representantes lá em Brasília para que essa PEC não seja aprovada. Coloque em votação as seguintes indicações. Indicação número 6/2017, que indica a pavimentação por meio do calçamento da rua Guilherme Bino, bairro Vila Nova, de autoria do vereador Elmar Francisco Tão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Coloque em votação a indicação número 16/2017, que indica a recuperação do asfalto da rua Germano Augusto Marquardt, em Alto Rio Posmoser, de autoria do vereador Nelson Mertink. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Coloco em votação a indicação número 25/2017, que indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a implantação do SIM, Centro Integrado de Monitoramento, no Centro de Santa Maria de Itibá, de autoria do vereador Arlindo Repke. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloca em votação a indicação número 27/2017, que indica a instalação de corrimão na ponte situada rua 25 de julho, de autoria do vereador Rogério Gomes. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloca em votação a indicação número 30/2017, que indica a realização de melhorias na Praça Florêncio Augusto Berge, localizada no centro de autoria do vereador Alvo Roberto Gonçalves. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Informo aos senhores vereadores que não há nenhum vereador inscrito na explicação pessoal. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 27 de março de 2017, às 17 horas. Em nome de Deus está encerrado a sessão. Boa noite aos senhores vereadores e boa noite a todos presentes.